Gilson, a gente trouxe ainda ontem pela manhã aqui na CBN a informação de que o governo do estado assinou em junho uma lei que proíbe o uso de equipamentos eletrônicos em sala de aula. Por exemplo, um celular, né, está proibido. Como que você analisa essa proibição, Gilson?
Muito bom. Uma pena que tem que ser lei. É uma pena que não é a boa intenção, a educação das pessoas. Como nós estamos vivendo hoje, Ronaldo, uma sociedade em que tem que se transformar em lei, aquilo que deveria ser a prática, a educação constante, o bom senso dos indivíduos. E nós não deveríamos ter como regra obrigatória, mas como uma possibilidade construída nos vínculos que a gente tem com a família, no respeito ao próximo. Mas também tem um outro detalhe, e aí a gente também tem que pensar nisso. O celular, o smartphone, o tablet, com a sua capacidade de nos acompanhar onde nós estamos, abriu janelas para que a nossa vida ficasse ligada com assuntos dos quais a gente se sente seduzido a permanecer ligados a ele. A pessoas, a interesses, a jogos. Quando a gente faz um julgamento, ainda mais nós, de uma certa geração que não conviveu tanto com esses produtos eletrônicos, e que o uso do celular em sala de aula, ou em qualquer outro ambiente, é uma má educação, sair, por exemplo, para jantar em família, e você já observa hoje em alguns restaurantes, a família inteira, cada um deles com um celular, um smartphone, um tablet na mão, e nenhum deles conversando um com o outro. Amigos fazem isso, namorados fazem isso. Por que que a gente condena? Porque nós não convivemos com esses produtos. E se nós, dessa geração mais, da chamada geração X, nós tivéssemos convivido com esses aparelhos, será que nós teríamos deixado eles em algum bolso, na bolsa, desligados? E não usaríamos ele para nos distrairmos enquanto estivéssemos com outras pessoas? Não sei, eu acho que o celular já era uma possibilidade que nós não tivemos. Então, o julgamento dessa geração, uma geração mais educada, claro, tem que ser feito. O celular não pode atrapalhar as nossas relações reais. Mas ele também abre uma possibilidade que as gerações anteriores não tinham. E como conviver com isso? Então, nós temos que pensar que essa proibição feita pelo governo do estado é bem-vinda. O que nós deveríamos é aproveitar mais esse meio de comunicação para a produção de um ser humano melhor. Infelizmente, os conteúdos que estão hoje nos celulares são conteúdos pobres. Empobrecem as pessoas e empobrecem seus interesses. Então, eu parabenizo a medida do governo. A única coisa que eu não consigo compreender direito é quando e como nós vamos proibir as pessoas de quererem ter prazer imediato com o objeto que dá a elas isso, que é o celular, de conviver com o que a gente se interessa, mesmo estando longe dessa pessoa. Mas se nós pudermos usar o conteúdo como uma forma de trazer o celular mais perto da educação, é fundamental. E a proibição é válida, afinal, nem todo mundo tem boa educação e nem todo mundo sabe o limite de usar um celular ou não.
Pois é, né, Gilson? Mas essa coisa do uso do equipamento eletrônico em sala de aula tá deselegante, tá chato. Professor toda hora tem que ficar falando. E pior, Gilson, isso acontece, inclusive, dentro das universidades. Você é professor universitário e você sabe muito bem disso. Tem horas que, olha, é difícil a gente se manter, a gente que é professor, é difícil a gente se manter equilibrado ali, porque chega a ser desrespeitoso.
E vou falar mais, Ronaldo, aproveitando essa colocação sua, você também deve acompanhar isso, aquelas mensagens, né, os torpedos que os nossos alunos falam, às vezes está um aluno lá na ponta da sala, lá na frente, o outro lá no fundo, e um conversando com o outro, coisa que para eles fazerem isso em sala de aula, geraria um ruído e teriam que estar próximos, né, fazendo um barulho insuportável. Seria difícil, então eles compactuam com esse silêncio e usam na sala de aula. É complicado não ter a atenção desses alunos. Isso acontece nas empresas. Muitas vezes nas empresas, o Twitter, o Facebook, está ligado no funcionário e ele está conversando com alguém dentro da própria empresa ou fora dela. Como evitar que isso aconteça? Esses aparelhos, esses instrumentos têm que sofrer bloqueios, vão fazer que nem nas penitenciárias, nas escolas, vamos cortar o sinal. Não dá, a gente também precisa desses sinais, né, nos espaços de educação. É difícil controlar, mas acredito que é deselegante, concorda? É uma má educação você não respeitar o ambiente e não desligar o celular. Agora, o problema é como controlar a vontade e o desejo fácil de ser saciado com o aparelho na mão. É uma administração difícil, Ronaldo.
É, Gilson, e aí tem uma coisa, né? Dias atrás, inclusive, eu vi uma pesquisa, foi publicada, inclusive, na revista Super Interessante, ela aponta que as pessoas se tornam muito menos produtivas e, no caso específico da sala de aula, o aluno se distrai e aprende menos. Então, o desempenho mesmo dos bons alunos diminuiu bastante depois da entrada dos smartphones, dos celulares, dos tablets na sala de aula, Gilson.
E diminui e vai diminuir mais. O grande a dificuldade do nosso aluno, a dificuldade de você ter concentração, são as seduções que pipocam na sua frente o tempo todo. É como ir no supermercado com a lista de compras e não levar mais do que na lista. Em todo lugar que você vai no mercado, tem sempre uma ofertazinha, né, pipocando na sua frente. Nos ambientes que a gente vai, no telefone que a gente usa, tem sempre uma ofertazinha, um joguinho a mais, uma mensagem que chega, a curiosidade de saber o que está acontecendo. E pensado, né? Esses objetos são estrategicamente elaborados para nos fazer chamar a atenção, para nos tirar a nossa atenção e ficarmos focados neles. É aquela história do que é mais interessante, né? O que é mais interessante depende do ser humano que se interessa. As pessoas que têm uma mentalidade um pouco pobre se interessam por coisas pobres. Quem gosta do superficial costuma amar o superficial.
Mas sabe, Gilson, me parece que a gente tem um aluno hoje que não consegue perceber a relevância que tem o estudar. Eu sempre digo para os meus alunos que estudar é chato, sim, porque aprender força a gente a sair do lugar onde a gente está, e toda vez que a gente precisa percorrer um novo caminho, inclusive no cérebro, e aí os neurologistas, né, os pesquisadores do cérebro explicam isso muito melhor do que a gente tem ali um incômodo. Então, causa um cansaço, causa um desconforto. Então, o ritmo da sala de aula, ele é um ritmo que não traz, digamos, um prazer imediato que as tecnologias trazem, né? Que distraem, que entretêm, que permitem ali uma certa, né, satisfação, diferente do processo educativo. Então, educar ou buscar educação é um ato consciente, né? Uma decisão racional, embora você escolha aparentemente o caminho mais difícil. Bom, mas esse aluno parece que não consegue perceber isso, e por isso ele fica ali numa boa, teclando e, enfim.
Aí aquela história, vou brincar um pouco com isso. Quantos alunos vão para a sala de aula, vão para a escola, sabendo a função da escola? Para alguns, o carro do pai é um camburão e a escola é o presídio. E a vida na escola é um desespero. E às vezes ele vai para a escola para trocar favores com a própria família, o próprio pai. Então a educação tem um sentido bem diferente desse que a gente costuma construir, que é claro, é bem isso que você falou. A educação é árdua, ela é difícil, ela exige renúncia, numa sociedade onde as pessoas não querem renunciar a nada. E os smartphones, os produtos eletrônicos, são um estímulo claro ao imediato e a não renúncia. A não renúncia é: estou aqui, o outro lado, do outro lado do mundo, mas eu quero falar com ele, eu posso. Eu posso agora. Se eu posso agora, por que que eu tenho que largar disso para ter que estudar? Se estudo, para mim, não tem tanto significado quanto essa vontade imediata. Né? Então, essa dualidade é humana. Tem um ser humano pobre que tem que ser discutido, mas a pobreza está bem espalhada dentro da sala de aula. A pobreza humana, né?